Aleluia! Graças e paz, casa! Amém! Muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Glória a Deus! Nós vamos falar sobre sabedoria nessa noite. Você se considera um homem sábio, uma mulher sábia? Olha aí para essa pessoa que está do seu lado com aquele olhar de examinador, assim, deixa eu ver se tu tem cara de sábio. Tem cara de sábio, tu não me engana. Aqueles que já têm intimidade, né? Aqueles que já têm intimidade, eu conheço as tuas obras. Mas você se considera alguém sábio? Que livro da Bíblia você considera um livro de sabedoria? Me ajudem a pregar aí. Provérbios, olha que coral linda, o povo lê a Bíblia aqui. Provérbios, né? Provérbios sem sombra de dúvidas, né? Um livro da sabedoria. Faz parte de um conjunto de livros de sabedoria e de suma importância para a nossa caminhada na fé. Provérbios foi escrito, por sua maioria, por Salomão, né, filho do rei Davi, rei Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu. E por pelo menos mais dois outros homens sábios que são citados no livro também. Assim como a Salomão é atribuído o livro de Cânticos, o livro de Eclesiastes. Né, então, é um livro de muita importância, porque é um livro onde Deus está revelando a sua essência. Deus está revelando como Ele deseja nos conduzir. E Ele deu o nome a essa essência de sabedoria. A sabedoria apresentada no livro de Provérbios como uma pessoa. Né? Horas, parece que está falando de uma mulher, a sabedoria. E ele vai nos conduzindo a conhecer quem é a sabedoria de Deus. E fica essa dúvida, quem é a sabedoria? As pessoas ficam, será que é uma outra pessoa na Trindade, virou o quarteto fantástico? Né? Alguns dizem, essa sabedoria é Jesus, não é Jesus? Né? Então, há muitas discussões teológicas sobre como a sabedoria é abordada no livro de Provérbios. Mas, pelo que nós vemos na palavra, Não podemos afirmar que essa sabedoria de Provérbios é Jesus, propriamente dito, porque a palavra fala que a sabedoria ela foi criada em um determinado momento, e Jesus já existia desde o início dos tempos. Mas o que fica claro é que a sabedoria ela é algo que flui do coração do Senhor e foi personificada, né? Foi encarnada em Jesus Cristo. Então Jesus ele carregava a sabedoria divina. Ele viveu conduzido pela sabedoria divina. Então claro que podemos olhar para Jesus e ver essa sabedoria que nos foi apresentada no livro de Provérbios e também sermos impulsionados por ele a vivermos guiados pela sabedoria, amém? E esse é o tema da mensagem de hoje, guiados pela sabedoria. Mas que sabedoria é essa? Provérbios é considerado um manual de vida. Quantos aqui já fizeram ou continuam fazendo devocional de Provérbios? Provérbios ele tem um capítulo para cada dia do mês, então é muito comum as pessoas fazerem devocional um capítulo por dia, um capítulo por dia, né, do mês. Então, em um mês você consegue ler o livro de Provérbios e tem pessoas que retomam quando terminam, porque são verdades que não cessam, são verdades que trabalham o nosso caráter em todo o tempo. E por isso nós podemos chamar que é um manual de vida mesmo. Né? Se você quer um resumo sobre um manual de vida, de conduta, segundo o coração de Deus, leia Provérbios. Porque Provérbios vai ter texto para homem, vai ter texto para mulher. Em Provérbios, os meninos são convocados a se transformarem em homens de honra. Em Provérbios, as meninas são convocadas a se tornarem mulheres virtuosas, mulheres sábias. Então, é um texto de profundidade que apresenta ensinamentos transformadores. Em Provérbios, existem muitas advertências, muitos sinais de alerta, cuidado, cuidado, cuidado com algumas condutas. É o famoso você só cai se você quiser, porque você está sabendo que esse é um caminho perigoso. Provérbios nos alerta sobre pecados sexuais, Provérbios nos alerta sobre a avareza, sobre a ganância, sobre o desejo de enriquecer mais do que qualquer outra coisa. Provérbios nos alerta sobre a embriaguez, sobre se embriagar com álcool ou com qualquer outra substância que altere o seu comportamento. Provérbios nos alerta sobre o apego ao poder, sobre o orgulho, a soberba, se achar demais, se achar o dono da verdade, só você tem razão. Ninguém aqui é assim, né? Todo mundo aqui é liberto. Glória a Deus. Né? Mulheres, não cutuquem seus maridos, vocês ficam entregando para o pastor na hora que eu vou falando ao povo. Né? Então, Provérbios, ele nos traz, né, esses ensinos, mostra, acima de tudo, os benefícios de viver segundo a sabedoria que vem de Deus. E, na realidade, a sabedoria que nos direciona para a própria fonte da sabedoria, que é o próprio Deus. Vivendo segundo a sabedoria que o livro de Provérbios nos revela, nós encontramos a Deus, nós nos aproximamos de Deus, nós temos intimidade com Ele, nós nos relacionamos com Ele e nós estamos aptos para uma vida crescente em Deus. Isso é muito importante, queridos. No ano do cuidado, né, que nós estamos sendo ministrados constantemente, vem aí um encontro de casais. Mais uma vez, vamos bater nessa tecla. Dê cuidadosa atenção. É o ano que o Senhor está nos chamando. Tenham cuidado, ajam com cuidado e se permitam ser cuidados, serem cuidados. Então, no ano do cuidado, o Senhor nos lembra que nós precisamos crescer. Tudo que é saudável, cresce. Tudo que é saudável, cresce. Se na sua vida você não está aprendendo, não está crescendo, não está amadurecendo, tem algo errado. Você pode estar atrofiado, você pode estar com alguma área da sua vida doente, seja emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente mesmo. O desejo do Senhor é que cresçamos, o desejo do Senhor é que nós coloquemos sua palavra em prática e vivemos outros níveis. E há pessoas que, infelizmente, caminham anos frequentando igrejas, caminham anos ali envolvidos com o que acontece na igreja, mas por não se permitirem serem guiados pela sabedoria divina, vivem a vida da forma que querem. E mesmo sem perceberem até, vão perdendo a chama em seus corações. Vão perdendo aquele brilho que impacta outras pessoas. Vão perdendo o poder de Deus sobre suas vidas para liberar uma palavra de bênção assertiva sobre a vida do outro. E às vezes estão ali tão envolvidos com seus próprios interesses, questões e razões que não se percebem mais sem esse brilho, sem essa chama, até que venha o Senhor e dê uma chacoalhada. Então, queridos, tenham cuidado. Percebam se vocês estão sendo guiados pela sabedoria de Deus. Percebam se vocês já não pararam e já não esqueceram que pararam. Percebam, façam essa reflexão. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Vamos mergulhar juntos, então, no que a palavra diz a esse respeito. Vamos nos aprofundar nesse texto. E eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 18. Vamos fazer essa leitura juntos. Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 18. O texto diz: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Amém? Eu destaquei esse último versículo. Tão bonito, né? Tão poético. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Temos abraçado a sabedoria? Ou temos criado ranço da sabedoria? Temos criado aversão à sabedoria. Porque a sabedoria, ela nos confronta, né? Ela cava profundo, ela mexe com áreas da nossa vida que a gente queria deixar quieto. Deixa quieto. Né? Entra no famoso melô da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Mas quem disse que você precisa ser assim? Quem disse que você não pode viver o diferente? Quem disse que você não pode abraçar a sabedoria de Deus e transformar os seus dias? Porque a sabedoria é a árvore que dá vida. Dá vida. Dá frescor. Aleluia. Vamos, então, mergulhar nesse capítulo. Esse capítulo, na minha Bíblia aqui, NVI, o título que está sobre ele é Conselhos da Sabedoria. Na sua Bíblia também tem outro título aí. Conselhos da Sabedoria. Então, é um capítulo que é como se a sabedoria estivesse conversando com a gente. A sabedoria de Deus nos guiando. A própria sabedoria de Deus nos mostrando como caminhar. E se você ver, a cada dois versículos, nós temos um princípio e uma promessa. Um princípio e uma promessa. Se você fizer isso, seus dias serão assim. Se você fizer isso, sua vida será assim. Se você fizer isso, você alcançará determinada ação, coisa. Então, é a sabedoria nos conduzindo por um caminho de segurança, que nos protege, e de satisfação, que nos satisfaz. Porque, às vezes, as pessoas olham para as nossas vidas, para aqueles que buscam conhecer a palavra, viver de acordo com a palavra, e depois que se detém a esse caminho, depois que é confrontado pelo Espírito, muda os seus hábitos, porque não faz mais sentido viver da mesma forma, e as pessoas que não tiveram esse encontro com o Espírito e com sua palavra, acabam nos julgando, achando que nós vivemos um conjunto de regras. Mas não é sobre regras. É sobre nós sermos conduzidos por um caminho que nos satisfaz. Porque ninguém obedece, né, enfim, um conjunto de regras só por obedecer. Pelo menos não deveria ser assim. E, na realidade, não são regras, são condutas, né? São princípios. E nós somos convidados, não somos nem obrigados. Nós somos convidados, alertados. Né? Talvez os nossos pais nos obrigaram por muitas vezes. Talvez você foi obrigado por seus pais a fazer muitas coisas que você não queria. Mas Deus, ele é tão bom, tão paciente, tão bondoso, que ele nos mostra quais são as condutas de segurança que podem nos satisfazer e quais são as condutas perigosas. E você decide qual conduta você vai seguir. Então, essa sabedoria, a própria essência de Deus, que foi encarnada em Jesus, que é o caminho perfeito, nos convida, nós que somos imperfeitos, a caminhar com Ele, a caminhar com Ele, experimentando dessa sabedoria que não falha, dessa sabedoria que não decepciona, para viver uma vida abençoada. Amém? Então, tomando como base o capítulo 3, eu quero, junto com a sabedoria, deixar alguns conselhos para vocês nessa noite. O primeiro conselho para você se manter firme na sua jornada de fé com Deus é guarde e pratique a palavra de Deus. Eu vou ler agora os versículos desse mesmo texto na versão A Mensagem, tá? É uma versão parafraseada da Bíblia. Então, guarde e pratique a palavra de Deus. Os versos 1 e 2 na versão A Mensagem dizem: bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo, e você terá anos de muita paz. Quem não quer isso, né, gente? Viver muito. Tem alguém aqui que ainda tem fobia de morrer? Tem muita gente que chega na igreja com medo de morrer, né? Aí depois que ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente quase que fica amigo da morte, no sentido de é lucro, né? Morrer é lucro. Morrer é estar nos braços do Pai, mas na hora certa, né? Vamos cumprir o propósito dele enquanto vida tivermos. Então, o texto nos chama para o primeiro conselho. Deseja ter uma vida longa? Viver muito tempo? Mas ninguém também quer viver muito tempo, né, com demência, com Alzheimer, sem ter condições de sustentar o próprio corpo. Ninguém quer viver assim. A gente quer viver bem. E a palavra diz, você viverá muito tempo e terá anos de muita paz. Vida longa e vida pacífica. É evidente que nós teremos aflições, enfrentaremos problemas, lidaremos com dores, passaremos por provações, por lutas. Mas a promessa aqui é se nós não nos esquecermos do que a palavra do Senhor nos ensina, nós seremos resguardados nessas aflições. Nós não seremos abalados. Não foi isso que nós cantamos hoje? Não seremos abalados. Essa canção é tão forte para mim e para a Adriana. Nós cantamos essa canção no quarto do hospital quando nós perdemos o primeiro bebê. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. A gente poderia ter reagido de qualquer outra forma, se aprofundado em qualquer outro sentimento que nos arrastaria para uma dor profunda e longínqua. Vivemos as dores, sentimos, foi doloroso, passamos pela aflição, mas fomos resguardados, não fomos destruídos. Essa é a diferença de caminhar com o Senhor. Não somos destruídos. Ele nos dá ânimo. Quando Jesus diz, né, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas esse ânimo vem dele. Esse ânimo vem de viver como ele viveu. Esse ânimo vem de olhar Jesus, que entendeu a sabedoria divina, viveu e nos aconselhou, e seguirmos os seus passos. Então, aqui há um alerta, queridos. Esquecer da lei do Senhor é um perigo. Esquecer das palavras de Deus é um perigo. E por que nós esquecemos? De quem é a culpa do esquecimento? Porque na hora que nós precisamos viver, praticar a palavra, nós não lembramos disso. Estamos precisando de ginkgo biloba, é isso que a galera toma? O que mais a galera toma aí? O problema não está na mente. O problema está em ouvirmos esse conselho. Guarde meus conselhos no coração. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não deixamos que ela entre no nosso coração. Nós ouvimos a palavra, mas nós resistimos a mudar. Nós ouvimos a palavra, mas não permitimos que ela penetre. Sabe, é o famoso sabe, mas não aprendeu? Sabe da informação, sabe o que deve ser feito, mas não faz. Se não faz, é porque não aprendeu. Porque insistir no erro é o quê, gente? É burrice. Mas quantas vezes nós insistimos no erro? Por que insistimos no erro? Porque aquele conhecimento não entrou no nosso coração. Na verdade, nós estamos resistindo a ele. E é difícil admitir isso, que nós estamos resistindo a uma palavra do Senhor. Eu jamais vou dizer isso. Não quero que caia fogo do céu e eu queime, né? Seja fulminado imediatamente. Mas avalie. Às vezes o seu emocional, as suas emoções, a sua alma já está acostumada com aquele hábito, já está acostumada com aquela forma de reagir, já está acostumada, então é sair demais da zona de conforto. E a nossa carne, o que nós ministramos na semana passada, né? A nossa natureza carnal, ela vai tentar o tempo todo nos tirar desse lugar de crescimento, porque crescer dói, aprender dói. Não é só ludicidade, não é só alegria crescer, não é só... dói. É um processo doloroso. Eu já compartilhei isso aqui com vocês. Alguém está alfabetizando filho em casa que não seja superdotado, que não seja autodidata. É um processo doloroso para eles e para nós. Né? Porque você está lá. Vamos lá, B com A, B com A, B com A, B com A. B com A é o quê, filha? K, H, S, A. Você fica Meu Deus! Você fica no desespero, né? Mas são os processos. Está sendo doloroso para ela. Ela precisa entender que não é memorizar, não é adivinhar. Ela precisa entender o mecanismo da coisa. E é doloroso para o cérebro dela. E é doloroso para a gente que precisa ter paciência. Né? Então, queridos, crescer dói. E muitas vezes nosso coração vai resistir à palavra porque dói abrir mão de uma verdade que você carregou a vida toda. Abrir mão de um jeito de ser e fazer que você carregou uma vida inteira. E de repente vem uma luz agora no seu coração e diz, espera aí, eu estava fazendo errado esse tempo todo. Para alguns, essa chave vira muito rápido. Para outros, ela vai virando lentamente, quebrando as estruturas ali. Então, o processo de lembrar a palavra para praticá-la vem de quando nós aprendemos a guardá-la. E guardar no coração é não resistir. É entender que por mais difícil que seja, é melhor obedecer. Por mais difícil que seja, é melhor confiar. Nós estamos aqui ouvindo a sabedoria de Deus, quem somos nós, para nos levantarmos contra. E há uma promessa aqui, queridos. Vida longa e pacífica. Glória a Deus. Então, se você precisa, Deus não precisava nos justificar porque nós precisávamos guardar e praticar a sua palavra. Mas ele deixa claro, guardem, não se esqueçam dos meus ensinos e vocês terão vida longa e pacífica. Segundo o conselho da sabedoria, viva o amor e a lealdade. Viva o amor e a lealdade. Outras versões trazem, no versículo 3, os termos bondade e fidelidade. E aqui na versão A Mensagem diz, não largue mão do amor e da lealdade. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Olha o coração aí de novo. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Viva o amor e a lealdade. Pratique o amor e a lealdade. Praticar o amor é deixar o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Eu estou lembrando da musiquinha dos Kids, né, que cantaram aqui. Aí você nunca esquece do versículo. Gálatas 5:22. Quem tem criança em casa. Então, o fruto do Espírito é amor. E aí ele vem carregando alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Então, queridos, praticar o amor, viver o amor, não largar mão do amor, não abandonar o amor, é entender que a sua conduta de vida aqui na Terra é essa conduta de ações de bondade. Viver o amor é não esquecer que o amor é o quê? É paciente. E depois a Bíblia diz que o amor é bondoso. E Jesus nos chama a amar uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, o nosso estilo de vida é o amor. E o amor é bondoso. E o amor é paciente. Então, viver o amor é ter essa essência de bondade no coração mesmo. É expulsar do nosso coração qualquer resquício, sabe, de maldade, de desejar que o irmão tropece, leve uma queda, aquele famoso que ainda faz bem feito. E ainda se acha o dono da verdade. Bem feito. Cadê a bondade? A misericórdia. Vai ajudar o irmão a levantar. Então, o amor, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra, né? 1 Coríntios 13. Isso é não largar o amor. Isso é não abandonar o amor nas nossas vidas. Isso é entender que vivemos em amor. E viver o amor, ou viver a bondade, que em algumas versões é traduzida, que é a forma de expressar o amor, é a bondade, porque o amor é bondoso. Isso é o que vai determinar a nossa relação com os outros aqui na Terra. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Jesus nos amou até entregar a vida por nós. Então, esse é o nível, é o padrão. Já chegou nesse nível? Não? Então, continue amando. Continue sendo bom. Esse é o nosso nível, essa é a nossa régua. Então, amor, bondade, é a nossa relação com os outros. E essa parte que fala lealdade ou fidelidade é a nossa relação com Deus. Não se afaste da sua conduta de vida, ser bom com o outro e ser fiel a Deus. Ser leal a Deus. Entender que o Senhor está contigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma relação de sinceridade com Deus. Esses dois valores compreendem os deveres de como nós devemos nos conduzir aqui na terra para com Deus e para com os outros. Amor e lealdade. E é interessante que o texto fala, amarre-os junto ao pescoço. Amor e fidelidade. Bondade e lealdade. Amarre-os junto ao pescoço. Ou seja, torne visível. É o famoso quer aparecer, né? Bota uma melancia na cabeça. Jesus está dizendo, quer aparecer? Quer chamar a atenção? A palavra está nos dizendo. Quer chamar a atenção? Amarre no pescoço amor e fidelidade. Que as pessoas olhem para você e vejam que você carrega amor e fidelidade. Amor para com as pessoas, fidelidade para com Deus. Que seja algo próximo das pessoas. Que ninguém precise cavar muito. As pessoas dizem, não, mas eu sou uma pessoa boa. E a gente precisa, sabe, tirar umas camadas. Espera aí, eu vou enxergar a bondade do irmão. Aí você tira as camadas. Diz, eu sou uma pessoa boa, mas não estou vendo ainda. Lá no fundo. E a palavra diz, não. Que seja algo que você ostenta no seu pescoço, ou seja, visível. Que não seja preciso alguém ter extrema intimidade com você para achar um pingo de bondade. E todo o resto acha que você é uma pessoa insuportável. Aí você diz, é porque não me conhece. Queridos, precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Teve uma situação engraçada, eu acompanhando uma pessoa aqui da igreja, e teve um momento que ela se estressou com a minha pessoa, com os aconselhamentos, e mandou uma mensagem para mim, assim, dizendo, eu gosto muito da pessoa do Saulo, mas eu não estou gostando muito do pastor Saulo. E a minha vontade de responder foi, querido, você só conhece o pastor Saulo. Porque o Saulo, de verdade, já teria mandado você. Já teria bloqueado o seu contato. Já teria dito, apague o meu número da sua agenda. Não me procure mais. Que eu não sou obrigado a aturar. A esse momento da minha vida. Homem velho agindo como menino. Mas o pastor Saulo, ele precisa exalar amor e fidelidade. E não é sobre ser falso, não. É sobre reconhecer quais são os nossos limites e deixar que o Espírito Santo nos complete. Porque é o fruto do Espírito. Quando alguém diz isso, eu digo, obrigado, Senhor. Porque realmente eu já teria largado mão. Eu já teria abandonado. Mas se eu persevero até agora, é porque o Senhor realmente está gerando em mim o fruto do Espírito. E é tão gostoso quando você se reconhece assim. Alguns chegam para a gente e dizem, pastor, eu não estou me reconhecendo. Em outras situações eu já tinha tomado uma atitude. Querido, é o fruto do Espírito nascendo. Ele vai domando essa fera que você deixou tomar conta da sua vida durante anos para que você ostente amor e fidelidade. Bondade e fidelidade. Escrevo-as na tábua do teu coração. E olha o que diz 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha que texto profundo de Paulo. Vocês, filhos de Deus, vocês, salvos em Cristo Jesus, são como cartas vivas, cartas de Cristo, onde ele escreveu nas tábuas do seu coração a mensagem que vai transformar o mundo. E essa mensagem precisa ser lida, precisa ser visível. As tábuas do seu coração que Cristo imprimiu sua mensagem precisam ser vistas pelos outros. e precisam honrar a Deus. E somente o Espírito Santo pode escrever no nosso coração. Não somos nós mesmos que vamos pegar e declarar o nosso credo, o que nós cremos, o que nós somos. É o Espírito que imprime em nós. Olha o que diz Jeremias 31, 33. Declara ao Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Que coisa linda e profunda. Às vezes a gente lê os textos, né? Guardei a tua palavra, escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Gente, como é que eu guardo essa palavra? Como é que eu escrevo essa palavra no meu coração, na minha alma? Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso é não resistir. Eu preciso é me render. Sabe aquela vontade que vem de, isso não é para mim, eu quero viver da mesma forma. Não se renda. Mesmo que seja desconfortável. Eu quero experimentar isso. E ele vai escrevendo no nosso coração. E aquilo que fazia sentido não faz mais. Aquilo que não fazia começa a fazer. E nós nos tornamos cartas vivas que vivem o amor e a lealdade a Deus. E a promessa desse texto é nós estaremos bem na fita com o Senhor e com as pessoas. A palavra diz, conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Você será uma pessoa referência. Referência, sabe? Homem de palavra, mulher de palavra. Referência. Você não será uma pessoa duvidosa. Você não será uma pessoa em que as pessoas desconfiam, em que as pessoas não querem fechar negócio. Referência, reputação, porque é fiel a Deus e porque age com bondade com os outros. Não tira proveito, não oprime, não é injusto. Terceiro conselho, confie em Deus. Parece óbvio, né? Mas vamos entender o que nos impede de confiar mais no Senhor. Os versos de 5 a 8 dizem, confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Pronto, aí já fechou. Se você tem alguma dúvida do que é, não confiar no Senhor, é isso aí. Já tentou resolver tudo sozinho alguma vez? Quando você tenta resolver tudo sozinho, você está dando um recado no reino do Espírito. Eu me basto. Eu me resolvo. Eu dou conta. Eu fiz a merda, eu limpo sozinho. Desculpa a expressão, baixo tom, né? Mas é o famoso, né? Eu dou conta. Eu dou conta. Eu dou conta. A pessoa está morrendo. Está com a água aqui. Eu dou conta. Preciso não de ajuda. Conhece alguém assim? E você vai... Não quer uma ajuda? Não quer? Não, está óbvio. É, quase morrendo afogado ali nas situações. Ouça a voz do Eterno em tudo que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Corra para o Eterno, fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Confie em Deus. Ele tem o melhor para cada um de nós. Confiar em Deus é não resistir a essa palavra de sabedoria. Confiar em Deus é dizer, eu sei que Ele tem o melhor para mim. Porque é muito incoerente, né? Eu já falei isso sobre essa esquizofrenia religiosa e espiritual que o povo brasileiro vive, que todo mundo ama a Deus, mas ninguém quer conhecer a Deus. Todo mundo ama a Deus, mas todo mundo quer dizer o que Deus pensa. Todo mundo ama a Deus, mas cada um cria um Deus para si mesmo. Então, no final, está todo mundo adorando a si mesmo. São deuses criados por si mesmos para justificarem suas práticas. E aonde fica o confiar no Senhor? Então, confiar em Deus é crer que, mesmo que algumas coisas hoje ainda não se encaixem na minha mente, no meu coração, mas eu tenho respaldo histórico, bíblico, espiritual, de entender que Deus é bom, de que existe uma história que Ele está construindo com a humanidade e de que eu posso confiar, porque, no mínimo, eu sou menor que um grão de poeira diante do seu poder. Então, quem sou eu para confrontá-lo? No mínimo, Ele merece o meu temor. Sabe, de uma criatura tão insignificante ter a ousadia de dizer quem é Deus e o que Ele vai fazer é muita prepotência, não é não? Você não consegue, como diz a palavra, aumentar a sua vida em um dia sequer. Você não consegue, você não tem poder de mudar as coisas, mas a gente quer dizer como Deus deve agir. Não é muita prepotência desses seres humanos que se acham os tais? É essa autoconfiança que a gente carrega. Deus nos dotou a sua imagem e semelhança, inteligência. Nós crescemos, nós evoluímos, nós vimos tanta coisa acontecer. A minha geração é uma geração que viveu inúmeras transformações e é muito louco para a gente assimilar isso. Porque as transformações ocorriam lentamente na sociedade. E eu fiz curso de datilografia, daí você já tira, né? Eu fiz curso de datilografia no centro de Maceió, lá, tof, 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 tof. Todo mundo se entregando aí, eu fiz. Passei pelo disquete desse tamanho, CD, pendrive, a nuvem. As coisas mudaram muito rápido. Muito rápido, e a nossa mente não assimila isso direito. E a gente começa a olhar demais para a gente, olha como a gente é o máximo, olha como o ser humano é o máximo, olha como a inteligência é o máximo. A autoconfiança vai substituindo a nossa confiança no Senhor. Por isso que o texto nos alerta, não tente resolver tudo sozinho, não pense que você sabe tudo. Esse é um perigo e uma tentação para você viver longe da sabedoria do Senhor. Esse é um perigo, quantas pessoas vivendo em igreja, em comunidade de fé, mas agindo por si mesmos, resolvendo suas vidas sozinhos, vivendo uma espiritualidade fria, seca, vazia. Apenas baseada em picos emocionais quando nós nos juntamos e temos ali momentos intensos de canção e tal, e volta para casa e não tem a voz do Senhor. Ouça a voz do Eterno e tudo o que fizer, aonde for. Porque se você não está ouvindo a voz, precisa ajustar aí a frequência. Precisa descobrir por que essa voz não está mais sendo importante para você. Será que você não está se considerando demais? Aqui a sabedoria de Provérbios está antecipando o conceito que nós pregamos no domingo passado de justificação. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. É o conceito da justificação pela fé. Nós não tem nada que nós possamos fazer que garanta a nossa salvação, a não ser nos rendermos em fé e aceitarmos a graça desse Deus que, por sua sabedoria, providenciou um plano de nos atrair para a sua presença. E vivemos dias perigosos, onde cada um busca sucesso, dar glória a si mesmo, ao invés de dar glória a Deus. Tornando comum os seus resultados e as suas conquistas fruto da sua própria capacidade, única e exclusivamente. E a sabedoria nos convida a fazer o contrário. Confiar em Deus e continuar trabalhando e submetendo todos os nossos projetos a Ele. Ouvindo a sua voz. Ouvindo a sua voz. E aí nós temos promessas. Mas antes de falar a promessa, Salmo 50, 15, esse salmo falou muito comigo nesse ano. Diz, clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. O Senhor me pegou esse ano com esse texto. Foi um texto que me confrontou na autossuficiência. Porque eu passei a entender que se eu não clamo ao Senhor, eu estou deixando de honrá-lo. Se eu não clamo ao Senhor quando eu preciso, eu estou negando essa honra de Deus poder me ajudar. De Deus poder ser o meu provedor, de Deus poder ser aquele que vai trazer luz para aquele problema que eu estou enfrentando. Eu estou querendo me livrar sozinho daquilo, porque no final, no fundo, no fundo, no fundo, eu estou querendo a glória para mim mesmo, ser aplaudido. Parabéns, Saulo, você conseguiu, você deu conta. É como se a gente estivesse eternamente buscando a aprovação do papai e da mamãe. Mas com Deus não é assim, querido. A palavra diz, você me honrará quando você me clamar e eu te livrar. Quando você confiar em Deus, quando você entender que não sabe de tudo, quando você entender que você precisa dEle e clama, Deus, vem aqui. Deus, vem aqui, eu preciso da tua voz. Você honra o Senhor quando você o busca. Isso não é lindo? E perceba como na nossa mentalidade do dia a dia, nas nossas relações, hoje a maioria das pessoas tem um senso comum de dizer, eu não quero dar trabalho. Ah, pastor, eu não quero marcar uma conversa, porque você é uma pessoa muito ocupada. Sou mesmo. Seu dia é muito atribulado. É mesmo. Você não tem muito tempo. Tenho, não. Mas se você não clamar, eu também não tenho bola de cristal. E se você clamar, eu vou abrir um espaço aonde for possível para nós sentarmos, conversarmos e buscarmos um caminho. Mas deixa eu te dar uma notícia, Deus está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana. E Ele te cerca de pessoas. Ele te cerca de pessoas. Então clame ao Senhor. Porque eu falei isso porque às vezes você transfere isso para a tua relação com Deus. Ah, eu não quero incomodar o Senhor. Como se Deus estivesse num órgão público atendendo por ficha de atendimento, né? Você está diminuindo a onipotência do nosso Deus, a onipresença do nosso Deus, a onisciência do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso que nos ama, que deseja nos resgatar. Amém? E qual é a promessa? Ele nos manterá no melhor caminho, Ele endireitará as nossas decisões, escolhas, projetos, teremos vigor. Ele resolve até o seu problema nos ossos, viu aí? Revigora os nossos ossos para nos mantermos firmes na missão. Quarto conselho, honre a Deus com seus recursos. Ui, essa hora, tem uns que se travam assim. Versos 9 e 10, honre o Eterno com tudo que você possui, dê a Ele o primeiro e o melhor. O seu celeiro se encherá até não dar mais, e os seus barris de vinho transbordarão. Queridos, esse é um princípio negligenciado por muitos cristãos. Muitos cristãos vivem a sua caminhada de fé até mexer nas suas finanças. Aqui não, aqui eu me resolvo. Aqui não tem nada a ver misturar Deus com dinheiro. Quando na verdade tem tudo a ver deixar que o Senhor domine sobre todas as áreas da nossa vida. A palavra nos fala sobre o princípio de honrar a Deus com os nossos recursos. A única vez que Jesus falou sobre servir a dois senhores, Jesus estava falando sobre o dinheiro. No Sermão do Monte, Jesus fala, não é possível servir a dois senhores. Ou você vai se dedicar a um ou a outro. E Jesus reforça, não é possível você servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, você já ouviu essa palavra? Não é possível servir a Deus e a mamon, que era entendido pelas pessoas daquela época como Deus da riqueza, como uma entidade espiritual que dominava as pessoas pela riqueza, pelo desejo de poder, de ganhar mais, pela avareza, pela ganância. Então, queridos, honrar a Deus com os nossos recursos não é enriquecer cofre de igreja. Honrar a Deus com os nossos recursos é proteger o nosso coração e a nossa casa. De sermos dominados pelo pensamento deste mundo. De épocas em épocas, nós vamos vendo estratégias mundanas influenciadas pelo inimigo das nossas almas. Para aprisionar, para reter, para trazer escassez, para empobrecer o nosso povo. E por que o nosso povo cai em todas elas? Nós estamos na época dos joguinhos e das apostas, né? Quem não ouviu o relato, né, de alguém que vai lá e acaba perdendo. Na maioria, não tem muito o que perder. E aí não se causa grande escândalo. Mas há aqueles que têm perdido grandes números. Porque o princípio de isca é o mesmo. Você só está perdendo pouco porque tem pouco. Quem tem muito está perdendo muito. E temos visto escândalos de pessoas sendo presas por máfias e tal. E por que tudo isso? Golpes, né? Porque está na essência da natureza caída do brasileiro querer enriquecer rápido. Nós somos um povo com um histórico sofrido. Nós somos um povo explorado. Nós somos um povo oprimido. Eu falei isso aqui em outros cultos. A mentalidade de escassez é muito presente no nordestino. Porque quase todo mundo tem algum movimento da sua árvore genealógica, alguém que passou fome. É muito próximo ainda da nossa realidade. São, às vezes, os nossos pais, foram, às vezes, os nossos avós, ou foi, às vezes, você mesmo. E isso fica registrado no seu DNA. E esse desejo de nunca mais se ver nesse movimento, olha para o dinheiro e diz, o dinheiro é a solução. Eu preciso é ter dinheiro. E isso é um engano. Porque esse desejo desenfreado pela riqueza, coloca sua fé no dinheiro e rouba o espaço do Senhor no seu coração. O próprio Jesus nos alertou sobre isso. E me chama a atenção o texto de 2 Samuel 24, 24, quando Davi diz: eu me recuso a oferecer ao meu Senhor uma oferta que não me custe nada. Porque o Deus que me dá tudo, eu não posso responder a Ele de outra forma que não seja dando o melhor, o primeiro. Daí nasce o princípio do dízimo. Não é um princípio que foi, né, perdido ao longo do Novo Testamento, da vida de Jesus. Pelo contrário, é um princípio que foi sendo ressignificado para entendermos de fato qual é a função dele. O dízimo nos protege. O dízimo protege o seu coração. O dízimo é a primeira parte que você diz: Senhor, eu estou aqui declarando que eu não sou escravo. E eu estou aqui declarando que a minha esperança está no Senhor. E Ele faz render, Ele faz. Qual é a promessa? Os seus celeiros se encherão plenamente. A provisão vem. A provisão vem. O Senhor nos ensina a lei espiritual da generosidade. O Deus que deu tudo, deu o seu próprio Filho, nos ensina que nós devemos ser generosos. Nós devemos ser generosos, abençoar com o que temos. Se o Senhor nos abençoa mais, é porque nós podemos abençoar mais outras pessoas. Se você tem resistência ainda, né, de lançar a semente numa igreja, Deus vai trabalhar isso no seu coração. Você precisa observar se a igreja é idônea, se tem projetos, se está investido no reino, né? Observe. Você tem inteligência para isso e você pode fazer isso. O que você não pode é negar esse princípio da palavra de Deus. E você pode ser generoso na vida de outras pessoas. E a promessa continua: os seus barris de vinho transbordarão. Vinho, na Bíblia, significa alegria. Não faltará alegria na sua casa. E último conselho dessa noite da sabedoria: aceite a correção do Senhor. Há pessoas que fazem biquinho quando Deus os confronta. Há pessoas que têm birra quando começam a enfrentar uma prova. Porque a palavra diz que o Senhor não nos tenta. O Senhor não nos tenta para o mal, para o pecado. Mas o Senhor nos permite sermos provados. E o que é provação, pastor? Quem estava nas conexões na série de estudos passada foi abençoado com um estudo sobre a diferença de provação e tentação. As provações vêm para nos fazer aprender. As provações vêm para revelar o que dentro de nós ainda precisa ser mudado. Porque a gente tem o costume de se achar tão bem resolvido e maravilhoso. E Deus quer nos levar a outros níveis. E Deus permite que uma provação chegue. E nessa provação nós temos que estar atentos. O que é que o Senhor quer que eu aprenda? E quando nós aprendemos, queridos, nós avançamos para um novo nível de caminhada. Então, o texto do verso 11 e 12 diz: não se ressinta na disciplina do Eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito, como o pai só quer o bem de seus filhos. Amém? Então, Deus não nos corrige, não nos repreende para nos humilhar. Às vezes eu termino o culto, aí temos que fazer questão de dizer: eita, pastor, hoje foi uma voadora, né? Hoje o senhor veio com os dois pés nos peitos. Hoje tá... É a palavra. É a palavra. E Deus faz isso não é para te humilhar. Não é para que você saia daqui se achando: meu Deus, eu sou o pior dos piores e tal. Deus faz isso para te orientar, porque Ele te ama e Ele sabe o potencial que colocou em você. E se você der ouvidos à sua sabedoria, você viverá uma vida abundante, que pode começar aqui nessa terra a abundância e vai se perpetuar pela eternidade. Amém? Qual é a promessa de recebermos bem a correção do Senhor? Seremos filhos amados de Deus. Seremos tratados como filhos amados do Senhor. E para concluir, eu quero terminar com o mesmo verso 18 que nós lemos no começo. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Amém. Desejam ser abençoados? Vamos nos colocar de pé e nos apegar a essa sabedoria santa. O verso 13, na versão A Mensagem, diz: você é abençoado quando se encontra com a sabedoria. Você é abençoado. Ela vale mais do que qualquer coisa que você possa desejar nessa terra. Ela é a verdadeira árvore da vida. Segure-a bem firme e seja abençoado. Feche seus olhos. O Senhor está te convidando a trilhar a sua jornada de fé com Ele, com Ele. A sabedoria do Senhor quer te guiar. Você vai ser reconhecido como um homem sábio, uma mulher sábia, sim, a começar pela sua casa. Você será reconhecido por ter decisões sábias, por ter planos sábios, projetos sábios, ideias sábias. Você vai ser reconhecido como alguém que corrige com sabedoria. Como alguém que discute situações e conflitos com sabedoria. Não para humilhar, não para ofender, não para diminuir o outro. Mas alguém que aprendeu a ser corrigido pelo Senhor com amor, com graça. E por isso você vai repetir dessa forma em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com aqueles que o Senhor te coloca para cuidar, interceder espiritualmente. Desfrute desse caminho de sabedoria de Deus e seja um referencial, como nós vimos aqui. É promessa, queridos. É promessa. Assim, a sua trajetória de fé com Deus será de graça sobre graça. Graça sobre graça. O que significa isso, pastor? Significa que a cada tempo você vai descobrir que está vivendo coisas que você não merecia. Você está vivendo coisas que não eram para você, mas a graça do Senhor repousou sobre você. A graça do Senhor te encontrou quando você guardou os seus ensinos e os pôs em prática. A graça do Senhor te encontrou quando você decidiu ser fiel a Ele, ser leal a Ele e ser bondoso com as pessoas. Entender que a sua guerra, a sua luta não é contra as pessoas. A graça do Senhor te encontrou quando você reconheceu que o Senhor é digno da sua confiança, de que você não sabe de tudo, de que você não tem sempre razão, de que você precisa do Senhor. A graça dEle te encontrou. A graça dEle te encontrou nessa noite, amém? Quando você veio aqui e o honrou com a sua vida, com a sua presença, com as suas orações, com a sua adoração, com a sua entrega, com as suas ofertas, a graça do Senhor te encontrou. A graça do Senhor te encontra nessa noite porque você se permitiu ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Se permitiu ser corrigido. E agora você decide. Você vai abrir o seu coração para que Ele escreva essas palavras. Ou você vai dizer, ainda não é o momento. Você vai abrir o seu coração para dizer, eu quero guardar essas palavras para não esquecer. Ou você vai ficar apenas na mente, com a informação recebida, mas não acolhida e aprendida. Reconheça a sua confiança em Deus. Renove a sua confiança em Deus. Pois Ele tem caminhos de paz para todos nós. Feche seus olhos para você não se distrair e reflita aí no seu lugar sobre como tem sido a sua caminhada com o Senhor. Você tem dado valor, você tem abraçado a sabedoria de Deus na sua vida. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Nós te damos graças porque, de fato, a tua palavra, ela é útil para todo o ensino. Ela é útil para toda boa obra. Ela é útil para nos corrigir. Ela é útil em todas as situações. Ela, de fato, é um manual para as nossas vidas. Por mais que atirem pedra contra a religião, nós só podemos entender que essas pessoas, elas não conheceram o Deus da religião. O Deus da palavra. Porque quando nós nos encontramos com essa palavra, não tem como continuar resistindo. Ela é vida, ela é árvore de vida. Árvore de vida com frutos poderosos para quem a ela se achega. E Deus, que em cada coração aqui nessa noite o Senhor possa encontrar um lugar favorável para habitar. O Senhor possa encontrar uma tábua pronta e disponível para o Senhor escrever. Não com tinta, mas com o próprio Espírito Santo do Senhor. As verdades que nós precisamos sair daqui nessa noite e não mais esquecer e pô-las em prática para colhermos frutos que servirão inclusive para abençoar a outros, para que evidenciemos que de fato somos filhos de Deus, para que evidenciemos que de fato somos povo de Deus, cremos nele, somos cristãos, então precisamos dar frutos de acordo com a semente que foi plantada em nosso coração. Não resistimos à tua voz e permitimos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas como tu queres. Em nome de Jesus.